Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai estar vendo esse Dermiacast, mas hoje estamos em um formato diferente, uma conexão São Paulo e Recife, né? Com o professor Everton Lopes, uma grande referência aí no mercado estético, e é uma honra nós estarmos com ele aqui hoje. Por favor, professor, nos dê um olá, fale quem é você. Para quem não sabe, professor Everton é palestrante, é esteticista, é coordenador da Academia Brasileira de Estética e Beleza, coordenador do HS Cosmetics, dentre outras imensas graduações e possibilidades acadêmicas, né? Então, dê um olá para a galera aí, professor, muito obrigado, primeiramente.
Olá, querido. Eu que agradeço o convite, né? O carinho aí por terem convidado, principalmente para manter essa conexão neste momento tão importante e levar um pouquinho de informação aos profissionais da área da saúde estética. Então, de antemão, já deixo aqui o meu agradecimento pelo convite em poder somar aqui esforços a levar conteúdo cada vez mais para os profissionais da área.
Maravilha, maravilha. Professor, como a gente estava conversando anteriormente, nós sempre falamos do seguinte: a gente sempre quer ouvir a sua história para você mostrar pro pessoal, porque a gente está juntando profissionais muito bem requisitados aí para mais para frente incrementar em cursos, fazer congressos, enfim. E a gente sempre foca em um protocolo estético. Nós sabemos que você é muito especialista na questão da intradermoterapia pressurizada, tá? Mas antes da gente chegar no protocolo, que é o que todas querem, vamos lá, conta um pouquinho da sua história, por favor. Como começou na estética, essa paixão. Conta pra gente aí como que foi.
Bom, vamos lá. Eu conheci o universo da estética em 1999, né? Pelo primeiro contato que eu tive ali, eu tinha de 15 para 16 anos de idade. E fui me apaixonando cada vez mais, fui conhecendo um pouco sobre limpeza de pele. Só que eu não mergulhei naquele momento, na estética. Eu me distanciei um pouco da estética. Eu morava no interior de São Paulo, numa cidade chamada Araçatuba. Não sei se você conhece. Então eu nasci em Araçatuba, me criei em Araçatuba. E com 18 anos eu precisei sair de Araçatuba para me mudar para São Paulo. E aí, chegando em São Paulo, foi que as coisas começaram a mudar um pouco mais. Isso foi no ano de 2003. Quando foi em 2005, eu resolvi me dedicar mais à estética novamente. Em Araçatuba, quando eu tive o primeiro contato com a estética, este contato ele não foi por meio de uma formação técnica. Ele foi por meio de curso livre, né? No interior ali, nós não tínhamos acesso naquele momento, né? Naquele ano, nós não tínhamos uma facilidade para trabalhar a formação técnica. Então, em 2005, em São Paulo, eu voltei a me aproximar com a estética através de cursos livres. Na verdade, não era curso rápido, como nós víamos até alguns anos atrás. Quando nós falávamos em curso livre, desde 99, quando eu tive ali meu primeiro contato, era um intensivo, era praticamente um técnico. Você ficava cerca de 9 meses estudando diariamente, das 9 da manhã até as 4 da tarde, para você sair ali com um curso profissionalizante. Então, a minha trajetória começou com o curso profissionalizante. Em 99, me aproximei muito, mas acabei não trabalhando diretamente com a área. Depois, em 2003, me mudei para São Paulo. Em 2005, comecei a resgatar novamente, fui me reciclando novamente através de uma formação livre. Quando foi em 2007, eu me vi obrigado a buscar uma amplitude de conhecimento, e desta vez já em São Paulo, através da formação por meio do técnico. Então, eu me matriculei numa escola técnica, comecei realmente a mergulhar cada vez mais dentro do universo da estética. Me formei um ano e meio depois e já saí do curso técnico sendo requisitado para dar aula em uma escola que ficava em Santo André. Então, comecei a dar aula numa escola que ficava em Santo André, era uma escola de atualização profissional. Depois dali eu saí para dar aula no técnico, ministrei curso, dei aula como professor no curso técnico em 2009, 2010. E aí de 2010 para 2011 a coisa foi mudando um pouco para mim. Lembrando que nesse tempo, nesse período todo, eu já dava aula e mantinha o meu espaço. Então eu tinha um espaço de atendimento, eu tinha um salão de beleza que tinha a parte de estética, ficava no ABC, para quem conhece o São Paulo, ficava na cidade de Mauá. Então eu sempre fiquei me dividindo entre os atendimentos e entre o ensino. Sempre gostei muito de lecionar. E aí chegou um determinado momento que eu tive que fazer uma escolha. As aulas que estavam sendo atribuídas a mim ficaram bastante pesadas e eu precisei fazer uma escolha. Acabei fechando o meu espaço e me dedicando somente às aulas. Mas a coisa começou mesmo a acontecer foi no ano de 2011. Em 2011 eu acabei saindo de uma escola que eu estava fixo manhã, tarde e noite. De uma hora para outra acabou acontecendo que eu precisei sair dessa escola e aí surgiu uma grande oportunidade de eu seguir o meu caminho, montando a minha escola de aperfeiçoamento profissional. E dali em diante a coisa começou a acontecer.
Que maravilha, que maravilha. Eu já vejo aí um viés de paixão nessa questão de ensinar, né? De Sim. dar as aulas, de ministrar, né? Então sempre teve essa paixão, né?
Sim.
Maravilha. E a gente está num mercado que você já vem aí de um bom tempo de experiência. O mercado sempre vem trazendo novos protocolos, sempre vem inovando, né? Sempre vem trazendo tecnologia, né? Uma pergunta antes da gente entrar no protocolo que me veio agora na cabeça. O que, que você viu no mercado de estética, nesse período que você está, né? Nesse tempo de experiência? O que, que o mercado tinha, o que está buscando a mais? Quais são os protocolos, técnicas, tecnologias? Enfim, o que você vê que o mercado está buscando nessa evolução na sua experiência?
Então, na verdade, a parte da estética, ela atua diretamente com tecnologia. E essa tecnologia, assim como no mundo da informática, por exemplo, ela vem transformando o nosso mercado, o nosso campo de atuação. Eu vivenciei um momento onde nós trabalhávamos muito com as mãos, então não existiam ali grandes recursos a nível de equipamento. Então, por muito tempo, eu valorizei muito o toque. Ainda hoje eu valorizo o toque. Eu acho que sem tocar o cliente, sem as nossas mãos, você acaba não encantando tanto, né? Por mais que você hoje tenha recursos tecnológicos, é muito importante a ferramenta humana. É o ser humano por detrás da operação daquela máquina que vai fazer toda a diferença. Mas eu vi um grande avanço a nível de tecnologia através das máquinas e também através dos produtos. E isso foi me surpreendendo muito, porque as pessoas sempre acharam que não tinha muito o que inovar acerca de cosmético, acerca de tecnologia cosmética. E a cada dia que passa, a cada ano que passa, nós percebemos que nós estamos ainda no começo dessa caminhada. Nós temos muito o que evoluir, muitas tendências estão sendo lançadas, se confirmando, né? Eu me recordo que há 10 anos atrás eu participei de um encontro de tendências mundiais, onde foi ali conversado sobre ativos inovadores que seriam lançados 10 anos depois, e hoje nós estamos vivenciando exatamente essa era. Então, a estética é uma área da saúde, aliada, atrelada à área da saúde, que tem surpreendido e muito a cada dia. Então, seja em equipamento, seja através do cosmético, seja através dos novos protocolos, através da formação do profissional, que também mudou e mudou muito. Então, eu me recordo, por exemplo, que quando eu iniciei o treinamento online para aperfeiçoamento do profissional da área da estética, isso foi em 2010, eu recebi muita crítica. Então, eu sou a favor, claro, principalmente por estarmos ali atrelados à área da saúde, de que existe a necessidade da prática do profissional. Isso eu nunca contestei. E eu sempre fiz uso desse tipo de ferramenta. Então, desde 2010, eu sempre ministrei cursos online. Cursos não de formação, mas sim de atualização. E eu recebi muita crítica no passado por conta desse tipo de curso, desse tipo de ferramenta. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vivenciando essa necessidade. Então, hoje já não é mais uma questão das pessoas quererem ou não, aceitarem ou não a possibilidade de um treinamento online dentro da área da estética. Não é mais uma questão de quando isso vai acontecer. Isso já é uma realidade, isso já é uma obrigação hoje do profissional. Hoje nós estamos falando, por exemplo, de teleatendimento, né? Então, eu não sei os profissionais que estão nos acompanhando, mas hoje nós vivenciamos uma era dentro da área médica e dentro da estética, onde nós já falamos em teleatendimento. Não é que você vai executar todo o tratamento do seu cliente através desse recurso à distância, mas parte do seu atendimento, ele pode incluir o teleatendimento. Então, isso só mostra o quanto nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo em como nós aplicamos a estética e como nós aprendemos a estética, como nós reciclamos o nosso conhecimento dentro da estética. No passado, nós tínhamos acesso às revistas impressas, hoje nós temos aí a maioria das revistas de forma eletrônica, de uma forma sustentável. Então, o mundo ele muda constantemente. Nós precisamos acompanhar essa mudança, essa evolução. Né? Fico muito feliz de participar de tudo isso, de ter sido um visionário lá atrás, mesmo quando muitos criticavam. Eu tive a primeira escola 100% dedicada para o profissional esteticista. No passado ela se chamava CAP, que era Centro de Aperfeiçoamento do Profissional Esteticista. E nós tínhamos os treinamentos presencial e parte dos nossos treinamentos aconteciam à distância, para aqueles que estavam do outro lado do país e não tinham acesso à reciclagem. Eles precisavam se reciclar, né?
Que maravilha! E é uma coisa que você está falando, e é verdade. É uma coisa que você viu lá atrás e hoje é realidade. Hoje a gente vê muitas formações que tem uma parte em EAD, né? E muitas vezes finaliza com a prática presencial, enfim. É exatamente isso que você falou e nós acreditamos muito nisso também. Tá? Nós acreditamos muito nisso. E agora pensando em protocolos, né? Vamos para os protocolos. Hoje um protocolo que está em muita alta, tem muita procura, tem muitas pessoas perguntando para nós sobre o protocolo, mas nada melhor do que chamar uma pessoa especialista no protocolo, que vai saber falar exatamente o que é esse protocolo e tudo mais. Então, o que é a intradermoterapia pressurizada, professor?
Então, vamos lá. A intradermoterapia pressurizada ou mesoterapia pressurizada nada mais é do que um recurso onde nós vamos conseguir promover a entrega de um ativo dentro da pele do meu cliente através de uma injeção livre do uso de agulhas. Então, a técnica de intradermoterapia ou a técnica de mesoterapia é uma técnica que já existe há muitos anos, muito utilizada pela área médica, onde você tem a entrega de um fármaco de forma pontual, localizada, usando a injeção, a seringa mais a agulha para você entregar aquele ativo e aquele ativo dentro da pele vai trabalhar de maneira muito concentrada, muito pontual, buscando melhorar ali algo dentro da estética. Então hoje a pressurizada ela vem justamente para permitir que profissionais não médicos possam usufruir deste recurso, deste benefício, de uma maneira muito segura, sem a necessidade do uso dessa injeção com agulha. Então, nós temos, antes de mais nada, a presença de um equipamento, né? Aqui nós não vamos abordar marcas, não é esse o nosso intuito, mas nós precisamos aí de um equipamento que tenha registro na Anvisa. Então, aqui eu estou mostrando dois modelos de marcas diferentes aqui, de canetas pressurizadas, onde você vai rosquear uma seringa aqui na ponta. Essa seringa vai ter o ativo que você deseja injetar na pele. Você vai pegar pressão, você vai ajustar a dose daquilo que você vai entregar. Você vai encostar essa seringa na pele, você vai pressionar e vai disparar a uma velocidade superior a 160 metros por segundo, você vai disparar aquele produto para dentro da pele do seu cliente. Então, é uma injeção pressurizada, a intradermoterapia pressurizada, é uma injeção de ativos onde você vai dispensar a necessidade do uso de agulhas. E dessa forma, você vai conseguir aí conquistar resultados incríveis, acelerar resultados, combinar os seus protocolos, porque não necessariamente você vai trabalhar somente com a pressurizada, você pode fazer uma série de combinações com outras tecnologias que nós trabalhamos hoje dentro da estética. Então, nada mais é do que a evolução da técnica de intradermoterapia convencional, aquela com agulha. Hoje nós dispensamos o uso de agulha e tornamos o procedimento mais seguro, indolor, bastante rentável também para o profissional que trabalha com esse tipo de técnica.
Que maravilha! E então é um protocolo, tá, que ele entra, tá, sem a necessidade de agulhas.
Sem a necessidade de agulha. Nós usamos uma seringa, conhecida também como ampola. Essa daqui, sim, por exemplo, é um exemplo. Uhum. Nós vamos encher ela com o ativo.
Certo.
Vamos acoplar ela na nossa caneta. Uhum. E aí você consegue fazer o disparo. Deixa eu ajustar aqui, ó, só para ver como ela fica montada. Uhum. Então aqui eu faço o ajuste e aí eu consigo fazer a entrega.
Nossa, legal. Legal. E isso entra diretamente...
Diretamente na pele. O líquido dentro desta seringa, ele vai atingir uma velocidade superior a 160 metros por segundo. Vai ter uma passagem muito fina aqui nessa ampola, nessa seringa, e ele vai ser obrigado a ser empurrado por esse furo. Esse furo é um furo minúsculo. E aí você consegue perfurar a pele devido a essa alta pressão exercida aí no tecido. Então você faz uma perfuração, existe um furo na pele, só que sem a necessidade de agulha. O próprio líquido se transforma num material cortante. Então você vai fazer com que o líquido se transforme nessa agulha capaz de perfurar e penetrar a nossa pele.
Que maravilha! E uma coisa que eu queria até perguntar, que perguntaram para nós, é a questão do ativo que vai, né, nesse protocolo. É ativo específico? Pode ser qualquer tipo de ativo? Como que funciona?
Não é qualquer tipo de ativo. Então, existem ativos que não podem ultrapassar algumas camadas da pele. Então, para que você trabalhe com segurança, existe sempre a necessidade de você, antes de mais nada, buscar a habilitação. Porque alguns tipos de ativos podem corroer a pele, podem causar algum tipo de necrose tecidual. Existem ativos que, no início, o pessoal começou a adaptar dentro da técnica. Então, por exemplo, uma liposoma de girassol. Para quem já conhece a técnica de intradermo com agulha, sabe que a liposoma de girassol é muito utilizada para você trabalhar tecido adiposo. Né? Então, você vem com a agulha e você vai, através da agulha, selecionar onde você vai injetar esse produto. Então, você vai injetar esse produto mais profundo, você vai colocar ele no tecido adiposo. Quando nós trabalhamos com a técnica de intradermoterapia pressurizada, o que eu pressurizar aqui em cima, ele vai entrar sem selecionar o tecido. Então, ele vai passar pela minha epiderme, passar pela minha derme e vai atingir a minha hipoderme. Ele vai conseguir chegar no tecido adiposo, dependendo da caneta que você está usando, do nível de pressão que você ajustou, mas ele consegue sim entregar um ativo na minha hipoderme, em profundidade. Porém, o que acontece? Ele não faz uma seleção, ele vai passar pela epiderme, ele vai passar pela derme. Quando ele chega aqui na hipoderme, ele perde força e você acaba abrindo uma nuvem cosmética ali, ou uma nuvem do fármaco que você está trabalhando. Existem ativos que não podem passar pela minha epiderme e pela derme. Então, por isso a necessidade de você conhecer, de você estudar, porque se você estiver utilizando, como muitos fizeram no início, a liposoma de girassol, e essa liposoma de girassol, quando passava pela epiderme e pela derme, ela acabava trazendo uma série de problemas, inclusive ali o risco de necrose tecidual, porque era um ativo camada dependente. Ele deveria ser aplicado somente na hipoderme e não poderia passar pela epiderme e pela derme. Então, existem sim riscos. Você tem que se abster de produtos de base alcoólica, você precisa trabalhar com produtos estéreis, apirogênico. Existe uma série de características que vão transformar este nosso produto em um produto seguro para pressurizada. E aí entra também um outro detalhe, né? Muitos profissionais vão atrás do fármaco para atuar dentro da estética. E aí existe uma questão jurídica também, né? De limitações técnicas. Eu, por exemplo, enquanto esteticista, eu sigo uma lei, que é a Lei 13.643. Essa lei é a lei que traz ali as normas, as limitações do trabalho do profissional esteticista. Então, eu tenho uma lei, eu estou amparado por uma lei, mas eu não posso sair dessas limitações. Então, a lei do esteticista, ela é clara de que eu vou trabalhar somente com cosméticos registrados na Anvisa. Então, eu, enquanto profissional, não vou mandar criar uma fórmula para poder trabalhar, mandar manipular uma forma para poder trabalhar com a pressurizada. Eu tenho que trabalhar somente com aquilo que o mercado me disponibiliza neste momento. Então, o que a indústria cosmética tem hoje para pressurizada, né? Cosmético. Então, eu tenho que sempre estar de olho o que o mercado tem para me oferecer. Existem várias marcas hoje trabalhando com mesclas feitas para uso na pressurizada. E aí fica muito mais fácil, mais seguro você trabalhar dessa forma, sem invadir a área médica, respeitando a nossa limitação e trazendo segurança para o nosso cliente acima de tudo. Então é muito importante isso. O profissional não adianta comprar o equipamento, não adianta fazer o curso se ele não estiver atento às suas limitações. Então, eu sou esteticista, eu tenho que estar atento à minha lei. Quem é biomédico precisa atender às normas do seu conselho. O fisioterapeuta dermatofuncional vai ter que estar atento o que a sua categoria diz a respeito disso. Então, cada profissional tem que estar atento às suas limitações para trabalhar de forma segura.
Maravilha, maravilha. A gente puxa bastante essa questão da bandeira também, porque é necessário, né? Então, você comentou sobre a técnica, falamos, esclarecemos essa questão do ativo, que é uma pergunta muito recorrente. E para quem que é indicado? Qual que é, para quem que é indicado este protocolo, professor?
Ótimo. Então, nós vamos trabalhar tanto facial, quanto corporal, quanto capilar. Então, nós temos a possibilidade de trabalhar hidratação, de trabalhar rejuvenescimento, melhorando flacidez da pele, tanto facial quanto corporal. A técnica Skin Buster é possível hoje dentro da pressurizada, né? Muitos perguntam, mas o que é o Skin Buster? Nada mais é do que uma superhidratação, só que você vai fazer essa hidratação não somente na superfície da pele, você vai trabalhar de dentro para fora. Então, é possível entregar ativos altamente hidratantes dentro da nossa pele. Então, é uma superhidratação, é uma hiperhidratação. Isso é possível. Você consegue trabalhar rugas, você consegue trabalhar gordura, gordura localizada no corporal, região de papada. Você consegue trabalhar linha de expressão. Você consegue trabalhar estrias, embora acaba sendo muito trabalhoso, mas existe essa possibilidade. Celulite, também conseguimos resultados incríveis. É uma técnica que hoje você tem aí um amplo leque de opções e eu acredito que com o passar do tempo esse leque vai crescer ainda mais. Porque nós começamos com 3 marcas no mercado oferecendo mescla cosmética, hoje nós já estamos com 4. Eu acredito que não estamos com um número maior ainda de empresas fornecendo soluções em mesclas cosméticas neste primeiro momento, porque os congressos foram suspensos. Muitas coisas seriam oferecidas e apresentadas nesses grandes congressos. Então, por conta dessa questão de quarentena, muita coisa foi suspensa neste momento, inclusive produções de cosméticos também. Então, nós vamos ter aí um certo atraso para ver ainda as novas tendências acerca de pressurizada. Mas o mundo está se movimentando com uma velocidade muito grande acerca deste tipo de tratamento, acerca da criação de novas possibilidades, de novos protocolos.
Maravilha, professor, maravilha. Eu acredito que fechou, né, a questão do protocolo. Se você tiver alguma outra questão para falar sobre o protocolo, fique à vontade. Mas eu queria saber, você fala muito bem, você tem o seu centro de treinamento e tem bastante pessoas que nos procuram perguntando muitas vezes sobre protocolos que nós não atendemos em questão de treinamentos. E eu queria que você falasse, né, se alguém que está nos assistindo, se quiser se aprofundar mais na técnica, em cursos, na questão da intradermoterapia pressurizada, como que eles fazem para te achar, tá? Como que procura essa questão de cursos com você e com a sua equipe, e dê a sua última dica para os nossos profissionais aí que estão nos assistindo, e vamos lá.
Bom, agradeço a oportunidade de deixar aqui o meu contato. Pode entrar em contato através do nosso site, que é o www.abeb.net.br, ou através do meu WhatsApp, que é o 11 988936560. E gostaria de deixar um complemento, que a técnica ela vai acelerar resultados, mas existe uma série de possibilidades de combinações. Eu gostaria muito de deixar um convite para que o pessoal que está nos assistindo tenha a oportunidade de conhecer a impressora 3D para máscaras, porque eu acho isso formidável para associação em tratamentos importantes como o da intradermo pressurizada. Tanto no preparo da pele, que isso é muito importante, as pessoas elas têm uma ansiedade muito grande por entregar resultados, e acabam esquecendo de preparar a pele do cliente. E eu foco muito isso dentro do meu curso. Na verdade, eu sou o primeiro autor de intradermo pressurizada, o único livro que existe até o presente momento no mundo escrito sobre a técnica é de minha autoria, foi lançado ano passado. Já estou lançando o segundo e o terceiro sobre a técnica. É uma coisa que me fascinou muito. E eu foco muito nessa questão do preparar a pele para depois pressurizar. E depois que você pressuriza, existe a necessidade também de você fazer um pós-procedimento. Então, eu convido os profissionais a buscarem vocês para conhecer um pouquinho mais sobre essa tecnologia. Eu fiz a apresentação para minhas alunas do curso de microagulhamento sobre a possibilidade de você personalizar uma máscara para o teu cliente de acordo com a necessidade da pele dele, com o biotipo dele, personalizar cada vez mais o nosso atendimento, de entregar para o nosso cliente aquilo que ele realmente necessita. E eu só consigo fazer essa entrega quando eu tenho conhecimento, quando eu tomo cuidado com a anamnese, quando eu vou de encontro com a necessidade do meu cliente. E para que eu entregue algo que vá de encontro com a necessidade dele, é necessário ter a ferramenta certa e o produto certo para entregar bons resultados. Então, eu queria encerrar fazendo esse convite para que procurassem vocês e conhecer um pouquinho mais sobre essa tecnologia da impressora 3D dentro da estética, que isso é formidável.
Maravilha, maravilha. Muito obrigado. E agora, puxando o gancho aí da impressora 3D, nós fechamos uma parceria junto com o Dr. Hugo Turovelski, né?
Que é meu padrinho, por sinal, dentro da estética. Minha primeira apresentação em palco aconteceu em 2011, no Rio de Janeiro, a convite do Dr. Hugo. Então, aconteceu em 2011 no Rio de Janeiro e em São Paulo, através do Congresso Les Nouvelles Esthétiques. Inclusive, foi falando de microagulhamento na época, ninguém conhecia a técnica, todo mundo ficou assustado naquele rolinho de agulhas furando a pele. Eu fui o primeiro esteticista a falar sobre a técnica e foi justamente a convite do querido Dr. Hugo, que é um mago dentro da estética, né? Conhecido por muitos profissionais aí, realiza congressos de altíssima excelência, né? Enfim, o trabalho dele é muito importante para nós, a estética, e fico feliz de saber que vocês estão em parceria com o Dr. Hugo.
E vamos fazer o lançamento aí mundial da impressora 3D para beleza na Beauty Fair, no Congresso Científico Internacional, com o Dr. Hugo Turovelski. Então, todos estão convidados também, seus alunos, todos que estão nos acompanhando. E eu quero novamente agradecer esse tempo que você retirou aí para falar conosco, para falar de fato o que é esta técnica, este protocolo. Eu quero agradecer muito, muito mesmo. E até o próximo bate-papo.
Só vamos reforçar, é um lançamento mundial de uma tecnologia brasileira, né? Isso é um orgulho para todos nós, né?
Exatamente, exatamente.
Isso é muito bom, vale a pena, precisamos prestigiar, né?
É isso aí. Show de bola. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço, querido.